às vezes pesa e o atleta não rende o que ele rende na equipe, isso é normal. Eu quero aproveitar um gancho, o ouvinte que falou sobre que o Neymar sem uma perna joga mais que o Vini Júnior, ele tá lembrando, né, que foi ele quem fez o gol na Croácia lá em 2022, na última Copa do Mundo, uma jogada em que ele mudou tudo, daí o Brasil acabou vacilando, né, pra mim foi um frango do Alisson, né, uma bobeira total, o Brasil ganhando o jogo na prorrogação, com golaço, realmente foi do Neymar, e o Brasil acabou entregando e indo pros pênaltis. Só que eu quero que você entenda uma coisa, olha uma opinião interessante do André Rizek, que é um apresentador que eu discordo algumas vezes, jornalista lá da Globo, mas ele é muito sério nas coisas que ele fala. Eu posso até não concordar, mas acho que ele faz as coisas com muito critério. Abre aspas, ele fala que no auge, Neymar jogou mais do que Vini Júnior aos 25 anos. No auge, Neymar jogou mais que o Vini Júnior, né, aos 25 anos. Mas aos 25 anos, o Vini Júnior já é maior que o Neymar. Vini tem duas Champions e um prêmio de melhor do mundo. Que boa comparação, né? Os dois com 25 anos, né? O Neymar, os 25 anos, aliás, que jogava mais que o Vini Júnior. Mas aos 25 anos, o Vini Júnior tem duas Champions e um prêmio de melhor do mundo. Né? É. Interessante uma comparação técnica que a gente vem. Tem que levar em consideração. E eu acho que o Vini Júnior hoje é mais útil que o. Pode ser mais útil que o Neymar, porque tá mais inteiro e é mais jovem, né?
E a situação do Plata, hein, moço?
Parece que vai deixar, né, o Flamengo.
Rapaz, situação, porque é o seguinte, o Plata é baladeiro, viu?
É.
Ele gosta de gandaia.
Rascal também é, viu?
Ele gosta de gandaia.
Rascal também é.
E quando o Felipe Luiz era treinador, disse, ó, não me interessa o que o jogador faz, eu quero o rendimento dele dentro de campo.
É. Saudade tinha um pouco disso.
Só que chegou o Jardim falou, Necas de Piti, começou a concentração, ter concentração. E aí proibiu o Plata de sair e não relacionou ele para o jogo contra o Corinthians.
Foi.
E a situação está complicada, possivelmente ele deixa o Flamengo, viu?
Vai deixar, não tenho dúvida não. Acho que vamos pro intervalo, 7h31, eu quero falar. E o Bielsa tá desmontando o time brasileiro, os uruguaios. Vai levando oito uruguaios. Pega Flamengo, pega Corinthians, pega Fluminense.
Giai do Palmeiras foi convocado hoje.
Pega um do Inter, pega uns cinco times, mano. É o louco, é o louco.
Acho que ele vai levar a Tatu também, hein? JB.
Vamos pro intervalo.
Clube FM, falando de esportes. Esporte na Clube.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Aproveite o mês do consumidor para revisar o seu Toyota com condições especiais na Diamantina. Pneus com 10% de desconto em até 6 vezes no cartão. Agende também a troca do óleo de câmbio com vantagens exclusivas. Mês do consumidor, Toyota Diamantina. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Alô, chofé! Tá dando essa carona bacana aí pra gente, hein? Na hora de abastecer o seu bruto, posto e churrascaria Novo Paraíso. É economia no bolso e combustível de qualidade no seu bruto. Todo mundo abastece no posto e churrascaria Novo Paraíso, onde você tem churrascaria, lanchonete e também reformadora de pneus com borracha Tipler. Posto e churrascaria Novo Paraíso. Fica na BR-116, ao lado da Convenma, em Vitória da Conquista. Passa lá!
Em cada movimento na construção de um futuro brilhante, nós estamos juntos. No primeiro rabisco, na primeira atividade de caneta, no entusiasmo dos jogos de interclasse e do frio na barriga antes da prova. Na letra que forma a palavra, no cálculo que resolve o problema, na história que desperta a imaginação. Do infantil ao ensino médio, há mais de 65 anos, o Colégio Paulo VI está em movimento. Matrículas 2026 abertas.
Quantas boas. boas histórias já ouvimos ao redor da mesa na hora do café? Quantas lembranças de bons momentos em família na hora do café? Café é mais que sabor, é aroma de boas lembranças que desperta nossos dias e novas histórias. Café Vô Boca, do tradicional ao gourmet. O café com aroma de boas lembranças. Procure o seu Café Vô Boca nos melhores mercados.
Gosta de cinema? Com a Vox, você vê os melhores filmes da Telecine com internet veloz e estável. Aproveite o plano exclusivo da Vox. 500 mega mais Telecine por R$ 89,99 nos três primeiros meses. Qualidade de conexão em toda a casa para curtir onde e quando quiser. Acesse internetvox.com.br ou ligue 0800 020 4100 e consulte as condições. Vox, internet sem igual.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Prepare-se! Vem aí o St. Patrick's Party do Fome Stop Pub! Uma noite histórica com três palcos e mais de 7 horas de música sem parar. No palco, U2 Go Home, cover oficial do U2. Manchester Oasis cover, cover oficial do Oasis. E DJ animando a festa durante todo o evento. Durante a noite teremos brindes especiais de Heineken para o público. Uma grande celebração inspirada na tradicional festa irlandesa de St. Patrick's Day. Dia 28 de março. Fome Stop Pub. Garanta já o seu ingresso. WhatsApp 77 988756885. Simpla ou diretamente no Fome Stop Pub. St. Patrick's Party. Fome Stop Pub. Apoio Cultural.
Clube FM.
Clube. Clube.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, pinos, cancelas, portas e janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juracy Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
Ideal Peças e Acessórios, loja que mais cresce em Vitória da Conquista e região. Se você pensa em serviço elétrico, para-brisas, ar-condicionado, montagens em geral, vem pra Ideal, a loja mais completa aqui perto de você. Avenida Itambé, número 300, Patagônia. WhatsApp 77-3421-3991. Ideal Peças e Acessórios.
Com suas na comunidade, a Prefeitura de Conquista levou assistência social aos distritos de Dantilândia, Iobim, Batipé, José Gonçalves, Cercadinho e até o Distrito Federal. É que o programa foi premiado em Brasília pelo Conselho Nacional de Assistência Social, sendo uma referência no acesso da população a benefícios como BPC, Bolsa Família e Morar Legal. Suas na comunidade, mais um programa da Prefeitura de Vitória da Conquista, exemplo para a Bahia e, nesse caso, para o Brasil.
Esporte na Clube. Oferecimento: Posto Novo Paraíso. Combustível de qualidade. Churrascaria e borracharia. Novo Paraíso, recapagens com reformas de pneus de caminhão. 275 e 295. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região.
Clube FM, Esporte na Clube.
19:38.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem de áudio chegando, vamos ouvir.
Boa noite, galera do Esporte da Clube. Aqui quem está falando é Marcos Freire, radialista, locutor. esportista, repórter e líder comunitário. Quero deixar o meu alô e um abraço para todos os esportistas de Vitória da Conquista e todo o sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais. Marcos Fleire, do bairro Ibirapuera. Ai, é só alegria!
Está jogando um bar para ver se chama ele para cá.
Trabalhou contigo, Gandola?
Comigo não.
Olha, o Carlito tá dizendo que trabalhou no transmissor da Rádio Regional,
Gandola. Ô, Carlito, pode fazer uma pergunta a você.
Pergunta simples.
Onde ficava o transmissor da Rádio Regional? Deixa eu ver se ele trabalha.
Agora. Vamos ver. Vamos lá.
Boa noite, Marcos Ferreira. Boa noite, Gandola. Boa noite, JB aí, galera da bancada da Clube. Queria mandar aqui um boa noite para todo mundo aí, a galera que está ligada aí na Clube FM. E queria mandar um especial para Mocotó. Mocotó aí, camelô, aí da clínica Unacom. Mocotó, tá sumido, Mocotó, aparece, moço. Você faz falta aqui. Gandula, pega no pé de Marcos Ferreira aí. Ô, Marcos, aquela jaca tá guardada, viu? Que eu te prometi. Aquela jaca que eu falei para você. Tá no jeito, vamos levar uma pra Bilo lá. Grandona, quase 15 quilos. E tô com um aqui pra você, viu? E como é que faz aí pra gente entregar essa jaca? Valeu, galera. Um abraço.
Alô, querido. Tá na época.
Jaca
aí.
É coisa boa.
Eu adoro em casa, a família também. Um grande abraço. Deixa tá lá em Vila que a gente se encontra.
A dura ou a mole?
É, eu gosto mais a dura, né? Deixa eu falar. O que eu ia falar aqui? Ah, falar rapidamente aqui, senão eu perco o embalo. Vê se o Bielsa tá bem com a gente, viu? Ele vai ter dois jogos, né? Contra a Argélia e a Inglaterra, a seleção do Uruguai. Ele convocou Rocher, do Internacional, Puma Rodrigues, do Vasco, Canobre, do Fluminense, Piqueires e Emílio Martins, do Palmeiras, Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Pronto.
Levou só... todo mundo, ué.
Tá aí o louco Marcelo Bielsa, que tá fazendo, já começou a aprontar. Também, olha lá, ele tá escrevendo lá, viu, Gandolfo? Vamos ver se ele. Boa noite, menino. Marcos Freire é uma figuraça do Bahia Ibirapuera, torcedor do Bahia e Flamengo. Hoje tô na escuta de vocês aqui estudando matéria pra faculdade. Aí, ó. É a Déa, né?
Isso, Andréia.
É a Déa. Valor, Déa. Vamos lá, JP.
Vamos lá.
Oi, boa noite pra vocês. E Jonta Batista. Tenha uma boa noite pra todo mundo com Deus.
Um abraço, Marineide, obrigado pela audiência. Quem mais está participando aqui? Deixe-me ver. Vamos lá.
Boa noite, amigo do Esporte na Clube. JP, Marcos Ferreira, José de Oliveira, Gandola. Quem tá falando aqui é Barbosa, tô ouvindo o programa, viu? Programa excelente. É, tudo bom para vocês? Uma boa noite pra vocês, todos os ouvintes. Ô Gandula, você tá sabendo que Nego Toy fez uma cirurgia de coração aí e tal? Queria saber como é, se você sabe alguma coisa sobre ele, se ele tá em boas condições e tal, se tá no hospital ainda, já saiu. Nego Toy lá do Alto Maron, viu? Viu? Obrigado aí, uma boa noite a todos aí, viu? Valeu, Barbosa.
Beleza, Barbosa? Ontem na abertura do nosso programa, a gente falou, Barbosa, né? O Marcos teceu um comentário em relação a ele. Continua internado, né? Continua internado. E a gente tá orando para que logo, logo ele volte ao nosso convívio.
É, com certeza, né? Tá internado ainda, né? Na UTI, inspira cuidados e toda oração é bem-vinda. Para o querido Nego Toy, querido. Adenilton, né? Como é o nome dele? É o nome verdadeiro do Nego Toy. Olha, ele acertou, viu? É final da conquistinha.
É.
Trabalhava com meu ex-cunhado Toninho Mota.
Toninho Mota.
É, esse Carlinho não é brincadeira, não, viu? Esse Carlinho tem janeiro.
É rodado ele.
Rapaz.
Tem janeiro.
Também já fez tudo, né?
É. Parece
só não jogou bola, como
ele
diz.
Ele que jogou, né?
Vamos lá.
Boa noite, Jonathan, Marcos Ferreira, Gandula. Boa noite aos ouvintes. Marcos, eu mencionei você em um vídeo lá no Instagram. Depois tu aproveita e dá uma olhada, viu? E compartilha com os meninos aí.
Tá bom, eu vou olhar. Deve ser coisa boa. Vou me preparar. Valeu, Flávia.
Vamos lá.
Boa noite, JB. Boa noite, Gandula. Boa noite, Marcos Ferreira. Boa noite a todos os ouvintes do Esporte da Clube. Mas Marcos, não tá sabendo não, Marcos. Amanhã é Vitória e Botafogo da Paraíba. Copa do Nordeste. É isso, né? 30 milhões em prêmio essa Copa do Nordeste esse ano. A gente tem que estar lá para pegar esse dinheirinho. Sobre a Copa do Brasil, vamos empatar dentro do Maracanã por 1-1 e vamos ganhar no Barradão por 1-0. Escute só, viu? Escreva aí.
Eu queria ter essa confiança.
Rapaz, deu-lhe ouça 10 vezes. Jogo difícil, viu, Nando? Mas é 11 contra 11, caixinha de surpresa.
Como já história... dizia o Rosalvo da Silva Moto, socadinho, é fio desencapado.
Fio desencapado. O Avila jogou muito bem no Barradão, não merecia perder. O empate era o mínimo. O Cássio arranjou de perder um pênalti, ou melhor, o Rossi pegou. Né? Era 2-2 o jogo. E o Vitória jogou muito bem aquela partida. Uma das melhores partidas que o Vitória fez foi exatamente contra o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro. Quem sabe? Vamos ver. Né? Não pode ter um vexame daquele de 8-0. Absurdo.
Uau, ainda está lembrando disso?
Do ano passado, né? Mas já se enfrentaram de novo.
Esquece, né, Gandola?
Não esquece. 7-1 contra a Alemanha.
É terrível.
E 8-0.
É. Mas teve 7-3 na Fonte Nova, 5-1. Nunca se esquece isso. E o último 4-1 também agora no domingo. Remou e morreu na praia.
Agora é 19:45.
O Mirassol foi a sensação do futebol brasileiro em 2025, mas o começo de 2026 é bem diferente da realidade do passado. O elenco do Mirassol mudou muito em relação ao ano passado, apesar de segurar o técnico Rafael Guinás. O time do interior perdeu pilares importantes do time titular. James foi para o Fluminense, Danielzinho pro São Paulo,
foi do Bahia, né?
Lucas Ramon também pro São Paulo, Gabriel pro Sporting de Cristal,
Gabrielzinho
do Chico da Costa para o Cruzeiro, Matheus Bianchi para o Novo Horizontino, Maceió para a Portuguesa, Guilherme Marques para o Atlético Goianiense, Christian para o Busan, Iago Felipe para o Esporte. Quer dizer,
time inteiro,
é, né? Gente demais, viu? E não contratou atletas para suprir.
A altura, né?
Então ficou... a situação tá crítica, a situação tá ruim. Tá ruim a situação do Mirassol, que está na zona, né?
É, infelizmente.
E o ano passado não aconteceu
de momento algum, ficou na liderança, ali entre os cinco primeiros.
Aí quase contratou Formiga, Vitor Luiz, Galeano do Ceará, o Tiquinho Soares do Santos, o Everton Galdino do Tóquio, Yuri Lara do Yokohama e Lucas Mugin do Ceará.
Foi andou aqui pelo Bahia enganando também.
Enganando.
Boa noite, bancada do Esporte na Clube. O Love Night do JB aparenta muito o programa de Sérgio Dias, da Piatã FM. Aí, Jota. De Salvador, aqui é Hernani Nascimento.
Um abraço, Hernani.
Muito bom. O Piatã é líder de audiência lá.
Obrigado aí pela comparação.
É a rádio do Léo Fera, nosso ex-companheiro aqui, né? De barba. Mercado de bola. Bernardo, Scarpa, Júnior Alonso e Igor Gomes devem vazar do Atlético Mineiro em julho aí, ó. Viu aí? Mercado da bola. Bernardo, lembra a alegria das pernas?
Lembro.
Scarpa, que é o 7-1, né? Scarpa, Júnior Alonso e Igor Gomes, cotados para deixar o Atlético em julho.
E hoje, Marcos?
Ah, mas garotas que eu não esqueço, perdão, porque eu vi agora que eu esqueço. Ronaldo, o goleiro, não vai precisar de cirurgia, era a cirurgia daquela, deixaria ele quase um ano fora do time. E os médicos do Bahia identificaram a luxação, mas coisa de 1 ou 2 meses ele retorna, mas vai ficar fora 1 ou 2 meses. Mas não vai ser necessária a cirurgia, que o deixaria. Ronaldo, goleiro, que se contundiu domingo no jogo contra o Remo, o goleiro do Bahia. Então vai ficar de 1 a 2 meses, porque vão usar outro tipo de medicação, de imobilização, mas não vai precisar de cirurgia, o que o deixaria quase um ano fora dos gramados.
Lamentável também a situação do Dudu, né?
Dudu, 8 meses. Operou em São Paulo a coluna, já está recuperado, ou seja, já está no quarto, já tem foto alegre, dando tchauzinho e tal, mas 8 meses, fora do brasileiro.
E o Vanderlei Luxemburgo teve alta.
O professor?
O professor
voltou pra
casa. Teve alta, viu? E hoje, terça-feira, JB, terça-feira, dia 24, já teve campeonato baiano da série da Sub-20, viu?
Opa!
Aqui no Edivaldo Flores, a equipe do Serrano perdeu para Porto Seguro pelo placar de 3-2.
Olha aí, esse Porto Seguro é danado, hein?
Esse Porto Seguro tá nojento, viu? Amanhã tem mais jogos das equipes de Conquista. Nós teremos amanhã o Vitória da Conquista contra o Jequié.
Sim.
Aqui no estádio Edivaldo Flores, né? E também temos o Vitória da Conquista jogando contra o Barcelona de Ilhéus lá no Mário Pessoa.
Bom, tá aí os jogos, uma colocação, a gente conversava ali antes do programa, aqui nos bastidores, e Gandula tava vendo a Arapuca, né? Que armaram pro Conquista, o time do Feira.
Do Feira.
Já tá treinando,
tá,
né?
Tá jogando dinheiro fora.
E jogando e treinando, né, Gandula? Há muito tempo. Né? Há muito tempo treinando, já se preparando, com reforços importantes, jogadores cascudos. Então, vai dar trabalho e é o jogo de estreia do SPP, né?
Rapaz.
Que presente de grego.
Ederlândio, viu? Falando nisso, o Ederlândio esteve hoje com o nosso amigo Rubão.
Rubão, grande craque.
Grande Rubão. Agradecendo pela ajuda, pela contribuição que Rubão tem dado, e levou uma camisa para o nosso amigo Rubão, né? O Ederlândio e o Rubão se reuniram hoje.
Já revezei no pivô com o Rubão, viu? Já revezei.
Grande jogador.
Já revezei com o Rubão. Já revezei
muito futsal, viu?
E aí, eu tenho que dizer que o titular era ele, né? Eu não posso mentir. Eu não sou mentiroso, entendeu, Jota? Eu não sou mentiroso. O titular era Rubão. Era ele que dominava ali. Bom de bola, alto. E fazia muitos gols.
Agora são 19:50. Quem está feliz também pela convocação é ele, que ainda estava torcendo nisso, o Rayan.
Que bom.
É, que foi atleta do Vasco da Gama, foi vendido. E agora o pessoal está dizendo: o Rayan foi vendido barato, viu? Porque não merecia mais. Agora, né? Vamos ouvir o Rayan.
Cara, eu tô muito feliz. Sonho de criança está se realizando. Não só para mim, mas para minha mulher, para minha família também, está se realizando o sonho. Então, estou aqui. Peguei seleção sub-15, sub-17, sub-20. Agora, pela principal, que era um sonho real. E agora está realizando. Estou muito feliz, muito grato por isso. Pô, cara, fiquei muito feliz. Foi o momento que eu estava esperando. Não sabia que. Sabia que estava na pré-lista, mas não sabia que ia se contratizar. E fiquei muito feliz na hora, tô muito feliz até hoje, que foi um sonho para mim. Sim, passar pela seleção a minha passagem aqui pela seleção foi uma passagem vitoriosa, fui campeão pela sub-17 sul-americana, sub-20 também, e espero conquistar também pela principal. Como tu falou, que minha passagem aqui pela seleção, para mim, foi uma passagem muito vitoriosa, e espero estar nesse caminho pela frente. Sim, o Vasco foi muito impactante nessa trajetória, porque desde o ano passado que eu estava no Vasco, eu acho que fiz um trabalho muito bem lá, e agora que estou no Bournemouth, cheguei lá, estou fazendo um trabalho muito, muito importante, jogando bem, e o professor viu e me deu essa oportunidade agora. E o Vasco também foi uma trajetória muito importante para mim também. Cara, um mister, né? Treinador muito vitorioso, né? Já ganhou muitos títulos aí pela carreira dele. Agora tá esperando para ganhar o título com a camisa da seleção brasileira, camisa mais pesada do mundo. E tô muito ansioso para trabalhar com ele. Espero que vai dar tudo certo.
Rayan do Vasco.
Rayan
que foi do Vasco, né?
Pronto, muito bem, tá? Já com o discurso na ponta da
lista. Bom, mas você falou muito desse atleta. Fernando Diniz foi o técnico responsável pelo início da carreira dele, viu, no São Paulo. Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o meio-campista do Galatasaray destacou a relação com o treinador e revelou o desejo de retornar ao tricolor em sua melhor versão. Estamos falando do Gabriel Sara, que está convocado para a seleção brasileira.
São Paulo jogava muito.
Boa tarde. Eu acho que eu ganhei mais casca, mais maturidade também. Eu era muito novo na época do São Paulo. E meu tempo na Inglaterra me ajudou bastante até me desenvolver como jogador, redescobri uma posição, acho que no São Paulo mesmo eu jogava mais à frente, eu baixei um pouco mais no Norte, o que me ajudou bastante. E no Gala foi a sequência desse trabalho. Eu acho que eu evoluí muito tecnicamente e minha cabeça também, mais maturidade. Eu procuro sempre que me coloco numa posição nova aprender o máximo com aquela posição, porque hoje muitas das vezes o jogador tem que fazer mais de uma e para mim o mais importante é sempre jogar, independente de que posição eu vou estar fazendo. Então na Champions mesmo eu joguei em várias posições, quando eu estava no Brasil joguei em diversas também, então eu consigo assim me adaptar a qualquer posição geralmente. Na verdade não, cada passo que eu dei foi para chegar na seleção. O Norte, é claro, acaba sendo diferente do que é o normal, mas eu acho que pro jogador de futebol depende do que ele faz dentro de campo, independente se você joga numa liga menor ou não. E uma das conversas que eu tive com o pessoal do Gala, e acho que foi a forma como eles me convenceram a ir para lá, foi a Champions League e a atração que isso seria, porque a gente conversou, o primeiro papo que a gente teve foi de Champions League e de seleção brasileira. O pessoal me prometeu que a gente montaria um time competitivo na Champions e isso poderia atrair a seleção, e foi o que aconteceu.
Tá aí, o Sara, Gabriel Sara.
Eu falei, dentro de São Paulo jogava muito, né? Canhotinha, rápido, um canhotinha, né? Muito seguro, né? Matezinho até lembra ele fisicamente, né? Mas embora um funções diferente. Se o Ancelotti está acompanhando e convocou, tem a confiança dele, é ele que responder dentro de campo. Eu confesso que não venho acompanhando, né? Eu não lembrava nem mais dele. A verdade é essa, né? Mas o Ancelotti disse que, respondendo, né, a pergunta de uma repórter, de novo, nós falamos há pouco, num bate-papo, durante a visita de Rivaldo hoje na Granja Comari, o treinador disse que não traria ninguém de fora, nenhum. Você gostaria de trazer algum jogador estrangeiro? Nenhum. Os que estão aqui me servem, estou satisfeito, aliás, com o que estão aqui e estamos fazendo a seleção para levar o que tem de melhor. Quer dizer, respondeu de uma forma segura, né? Como tem que ser. Parecendo com a brincadeira que ele fez com o próprio Schalde, que você colocou também, o presidente da CBF, que ele disse, olha, vamos renovar logo meu contrato agora, que é mais barato, porque quando você voltar lá dos Estados Unidos vai ficar mais caro. Quer dizer, como que diz, se você voltar campeão, vai, dobra.
Eu tenho uma leve impressão, não sei, eu posso estar enganado, se o Brasil for bem nos dois amistosos agora e voltar com dois bons resultados, A confiança do torcedor pode voltar, viu?
Ah, eu não tenho dúvida não, né? Porque é um jogo último aqui de despedida no Maracanã contra o Egito.
Aí não se conta, aí não conta, né?
Daí eu posso até me escalar, né, Gandolo?
Aí não se conta.
Eu posso até ir, né, Jota?
Tá falando agora, né? Contra a França.
E pedir a doutor Rodrigo um alvará, né?
Contra a França de Mbappé e companhia.
E Croácia.
Croácia, viu?
Lembrando, gente, que a estreia não será em 13 de julho, de junho, né? Que nós vimos aqui, é Dia dos Namorados até. Aliás, não, Dia de Santo Antônio, Dia Namorado é dia 12, Dia de Santo Antônio. Não é mosca morta, é o Marrocos. O Marrocos ficou em terceiro lugar na última Copa.
O Brasil estreou, foi difícil a vitória do Brasil na Copa do Mundo.
1-0, aliás, foi 3-0.
Foi 3-0.
O primeiro gol de Ronaldo.
Mas
até.
Foi apertado.
Foi difícil. Sempre um time, né, a seleção que dá trabalho. E o lateral direito é o lateral do Real Madrid, é o Hakimi. Né, pra você ter ideia,
muito, né,
pra você saber quem é o time do Marrocos, né? Que sempre aparecem com goleiros surpreendentes, etc. Então o Brasil tem que levar a sério todos os jogos, né? Tunísia, Escócia, não interessa. Mas o primeiro, até pelo nervosismo, né, da estreia.
É a estreia, né?
Né, o Brasil precisa chegar confiante com a amarelinha de Brasil e não de Brasa.
Quem não se lembra da Tchecoslováquia, 1970?
Saiu perdendo,
Petras,
né?
Petras e companhia.
O de Petras. Aí Evelino empatou e depois o Negão resolveu a questão.
O Brasil pode ter mais um problema para a sua recheada lista de desfalques. Marquinhos não esteve em campo com os demais jogadores pelo segundo dia consecutivo e vira dúvida para o amistoso.
É uma pena, né? Porque esse é de confiança e ainda tem gás para ir para a Copa. Eu acho que o Thiago Silva ele não vai levar pela idade, embora esse era um que eu levava, não só pela experiência, mas principalmente pelo futebol. E se o Marquinhos apresentar dificuldades, ia ser muito ruim, porque era hora de testar, né? contra times grandes, né?
E para piorar a situação, Douglas Santos, outra opção para a lateral esquerda, não treinou nos dois dias. Teve um problema aí com o voo. E ainda, ele ainda não chegou, assim como o Luiz Henrique também.
É, o negócio tá, tem que fazer muita reza.
A bruxa tá solta, Jota.
Muita reza braba. Vamos que vamos.
Agora, 19:59, Panvicon Center, o seu centro comercial e galeria Panvicon e Panvicon Alimentos, padaria, lojas, lanchonete e muito mais. Panvicon Center, seu centro comercial na Avenida Lauro de Freitas, estação de transbordo Erzen Guzmão, com acesso ao Ceasa no centro de Vitória da Conquista. Panvicon Center.
E pela Copa do Nordeste, o Imperatriz vai perdendo para o Retrô por 1-0. Asa e Piauí tá 0-0. Daqui a pouquinho tem Sport, Jacuipense, Ferroviário e Fortaleza.
Olha a Jacupa aí na varada, né?
É, Jacupa.
Como diz o Nando, 30 milhões em jogo, né? Vamos, é. Não, não é 30, faz o Pix CBF, vamos nessa.
Tá falando amanhã do seu Vitória contra o Botafogo da Paraíba.
E Barradão, é?
É, no Barradão.
Ah, três pontos.
Amanhã tem a Juazeirense contra o Fluminense fora de casa. O Ceará e a ABC. Tem muito bons jogos amanhã.
Bom, né? Tá muito legal.
Né? Jota,
vamos. Sorteio. Para o resultado do sorteio, tá saindo o par de ingressos Centerplex Cinema para Gilmar Pereira dos Santos. Gilmar Pereira dos Santos, do Ibirapuera.
Marcos, até segunda.
Se Deus quiser.
Rapaz.
Justificar aí pros nossos ouvintes queridos que a gente vai fazer uma viagem a trabalho. E vai ficar ausente aí quarta, quinta e sexta, né? Inclusive no sábado, né? Do área VIP. Mas o Jason e a galera dão conta aí. A gente, se Deus quiser, segunda estamos de volta. Obrigado, Lula.
Jota.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Novo Paraíso, recapagens com reformas de pneu de caminhão 275 e 295. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, e Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
E agora vocês ficam com
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Hipermercado Novo União. Vem que tem, Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo.
Portinari e você, 25 anos em atividade, oferecendo uma educação de qualidade, do agrupado 1 ao 9º ano, professores graduados ou graduando, parque infantil, acompanhamento psicológico e pedagógico, espaço amplo, confortável, estimulante e cuidadosamente planejado para despertar atitudes positivas em relação à aprendizagem. Portinari, educação com arte, matrículas abertas, Rua 2, número 33, Vila Serrana 2, Fone 3426-7510, WhatsApp 77 98829-5690.
Compra, vende, troca e financia carros novos e seminovos, revisados com a maior garantia do mercado e as menores taxas de financiamento. Financie seu próprio carro e saia dos juros altos. Praça Vitor Brito, 143, no centro de Vitória da Conquista. 3421-0707. Citycar.
É hora de trocar de carro na Atlanta Veículos. Ranger V6, a partir de R$ 299.900, com supervalorização do seu usado. Territory, por R$ 219.900, com taxa zero em até 24 parcelas e supervalorização do seu usado. E Maverick Tremor, a partir de R$ 239.900, também com supervalorização do seu usado. Venha para Atlanta Veículos, sua concessionária em Conquista e região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Scott foi a coisa mais próxima que eu já tive de uma família.
Tiraram a sua bebê de você. Vai viver nessa tristeza ou vai morrer nela?
Uma história sobre perda, coragem e a força de seguir em frente.
Eu só quero conhecer a nossa filha linda.
Uma segunda chance. Hoje, nos cinemas, garanta já seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade: excursão, série e conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Prepare-se! Vem aí o St. Patrick's Party do Fome Stop Pub. Uma noite histórica com 3 palcos e mais de 7 horas de música sem parar. No palco, U2 Go Home, cover oficial do U2. Manchester Oasis cover, cover oficial do Oasis. E DJ animando a festa durante todo o evento. Durante a noite teremos brindes especiais de Heineken para o público. Uma grande celebração inspirada na tradicional festa irlandesa de St. Patrick's Day. Dia 28 de março. Fome Stop Pub. Garanta já o seu ingresso. WhatsApp 77 988756885. Simpla ou diretamente no Fome Stop Pub. St. Patrick's Party. Fome Stop Pub. Apoio Cultural.
Clube FM.
Clube. Clube.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988 802-4586, filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 988-65-5753.
Depois de reformar e ampliar mais de 100 escolas, construir a maior escola de tempo integral da zona rural e a maior escola de tempo integral da zona urbana, a Prefeitura de Conquista vai construir a primeira creche de padrão nacional na zona rural. Moço, na moral, chega aqui. Serão 3 milhões de reais investidos atendendo 188 crianças de Cabeceira do Jiboia.
Conquista quer mais, a Prefeitura vai.
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia.
Você em todo lugar, Clube FM. Oh, Clube FM.
Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Minha Casa, Minha Vida.
Presidente Lula participa da entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais para beneficiários do programa.
As chaves foram repassadas simultaneamente aos moradores nos estados do Pará, Bahia e Alagoas.
As casas têm infraestrutura completa e localização próxima a serviços públicos essenciais. Presidente destaca que elas vão dar dignidade às famílias.
Não há nada, duas coisas na vida de um casal:
é a casa própria, é a educação dos filhos.
Você vai ouvir também. O presidente também sancionou hoje um marco legal do combate ao crime organizado.
Texto prevê asfixia financeira, logística e material das organizações. Luciana Vasconcelos.
A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita.
E ainda proteção para trabalhadores por aplicativos.
Após 3 meses de negociações, grupo com governo, empresas e trabalhadores entrega propostas de regulamentação da atividade.
Elas prevêem transparência sobre preços, pontos de apoio para paradas e caracterização de acidentes de trânsito durante o trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
150 milhões de reais em inovação para o campo, além da entrega de títulos a quilombolas e medidas de apoio à agricultura familiar.
Anúncios que estão sendo feitos agora, na abertura da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que conta com a presença do presidente Lula.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as medidas anunciadas aqui na abertura da 3ª edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, está a assinatura de um decreto que regulamenta o programa Garantia Safra com uma estratégia de adaptação climática para a agricultura familiar. O objetivo é fortalecer a produção no semiárido em 2026. Também serão destinados recursos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis no campo, como anunciou o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vamos ouvir?
Estamos entregando um financiamento de 150 milhões para produção de máquinas para agricultura familiar, para bioinsumos, soluções digitais e sementes, porque o agricultor familiar não quer ficar na semente aprisionada em legislação de patentes.
E olha, também vai ser assinado aqui um decreto que cria o Programa Nacional de Regularização Fundiária Terras do Brasil, que vai ampliar o acesso à terra e levar mais segurança jurídica ao campo. E a entrega de títulos de domínio de territórios quilombolas, beneficiando milhares de brasileiros, como destacou a ministra da Igualdade Racial, Fanny Franco.
Hoje, a gente assina 9 decretos e atinge a marca de 69 nesta gestão, beneficiando 590 famílias em 7 estados, garantindo a elas a segurança de seus lares e de suas tradições. Hoje também a gente entrega 18 títulos de domínios definitivos, consolidando o direito de 5.600 famílias sobre um total de 60 mil hectares.
E a 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário vai até 27 de março e reúne representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas aos povos do campo, das águas e das florestas. As etapas preparatórias mobilizaram mais de 40 mil participantes e resultaram em cerca de 1.000 propostas que orientam os debates nesta etapa nacional. E a gente continua aqui acompanhando a abertura deste evento. Mariana, Luciano.
E a gente te agradece pelas informações ao vivo. Boa noite, Gabriela Noronha.
E o presidente Lula entregou hoje, simbolicamente, 2.215 moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
As entregas aconteceram de forma simultânea em 3 estados.
Também foram anunciados os novos limites de renda e de financiamento do programa.
As unidades foram entregues ao mesmo tempo em 3 estados, Pará, Bahia e Alagoas. Ao todo, mais de 8.800 pessoas passam a viver em imóveis com infraestrutura completa e acesso a serviços públicos essenciais. O maior volume de moradias foi entregue em Santarém do Pará, onde mais de 1.400 famílias foram beneficiadas. O conjunto habitacional conta com apartamentos distribuídos em blocos, além de escolas, creches e unidades de saúde próximas. Para o Gilson Santana da Silva, um dos beneficiários de Santarém, a casa própria é o sonho realizado.
Estou muito feliz. Eu moro em zona rural, já cheguei a andar até 4 quilômetros de muleta há 4 anos atrás, para chegar até a pista, mas hoje eu eu tô feliz e digo, não vou andar tanto a pé mais não.
As entregas no Pará foram feitas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que lembrou da retomada do programa em 2023.
Havia 87 mil casas que estavam paralisadas. Nós vamos chegar até o final de 2026 com todas as obras retomadas do Minha Casa Minha Vida.
Em Dias d'Ávila, na Bahia, foram entregues quase 150 unidades. Em Alagoas, dois municípios foram beneficiados. Em Rio Largo, são mais de 600 casas com infraestrutura completa. E em São Brás, 50 moradias foram construídas com foco em famílias da zona rural. Todas as famílias beneficiadas são de pescadores. As entregas fazem parte da estratégia do governo do Brasil de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional no país. Desde a retomada do programa em 2023, mais de 2 milhões de moradias já foram contratadas e investidos mais de 300 bilhões de reais. Para o presidente Lula, são mais famílias beneficiadas e felizes.
Uma casa é um ninho, é onde as pessoas vão criar seus filhos. A meninada com a casa própria vão poder ter amigos. Esse é o sonho, é a coisa mais extraordinária que a gente pode fazer. Não há nada, duas coisas na vida de um casal, é a casa própria e a educação dos filhos.
Nessa terça-feira, o Conselho do FGTS ampliou o alcance do programa. Foram atualizados os limites de renda para as famílias e o valor máximo dos imóveis financiados nas faixas 3 e 4. A partir de agora, o limite de renda da faixa 1 sobe para R$ 3.200. Na faixa 2, o teto passa para R$ 5.000. Já na faixa 3, a renda máxima agora é de R$ 9.600 e o valor do imóvel sobe para R$ 400.000. Para a faixa 4, o limite de renda vai a R$ 13.000 e o valor do financiamento do imóvel chega a R$ 600.000. Reportagem Pablo Mundim.
O combate ao crime organizado foi reforçado com a sanção da lei antifacção, que prevê penas mais duras para lideranças e asfixia financeira.
É o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.
O presidente Lula destacou a importância da norma para prender e punir os chefes das facções criminosas.
Para combater o crime organizado, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira lei que estabelece penas mais severas para líderes de facções, com reclusão de 20 a 40 anos, e cria mecanismos de asfixia financeira, logística e material das organizações. A norma define facção criminosa como organização ou grupo de 3 ou mais pessoas que empregue violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios, intimidar populações ou autoridades. O presidente Lula destacou que a lei é mais um passo para combater o crime.
Nesse tema, a gente tem a chance não de matar os bagrinhos da periferia. A gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínios de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade.
Sobre o bloqueio de bens, a lei amplia os mecanismos contra o crime organizado com integração a órgãos de controle, além de autorizar o perdimento de bens independentemente da condenação. E também viabiliza a conversão mais rápida de ativos ilícitos em recursos públicos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou que a norma cria um marco legal do combate ao crime organizado.
Ele mira as facções criminosas, que hoje são as responsáveis pelo maior índice de violência que nós temos no país. E aumenta consideravelmente as penas em relação aos membros dessas facções. E é importante também dizer que combate essas facções em seu território e de maneira forte a combater bandidos, e não existe bandido bom, bandido tem que ser preso, mas ela também combate o andar de cima que está ligado às facções criminosas.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a lei reforça instrumentos de combate ao crime organizado.
Dizer que o crime organizado mudou de patamar não pode ser apenas uma expressão vazia. Nós temos que usar das ferramentas necessárias para que esse combate tenha a efetividade necessária.
A lei estabelece também que lideranças conectadas a facções deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão da pena também fica mais restrita e, em alguns casos, é exigido o cumprimento de até 85% em regime fechado. Reportagem Luciana Vasconcelos.
tirar o governo federal de Brasília e levar até as capitais dos estados para um encontro direto com a população.
Esse é o propósito do governo do Brasil na rua, que tem levado serviços do INSS, Carteira Nacional de Identidade, regularização e inscrição no Cade Único, acesso aos programas Pé de Meia, entre outros.
Hoje a gente conversa com Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular, para saber mais sobre esse projeto. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, Mariana, Luciano. Queria agradecer o espaço. É uma honra poder estar num local de comunicação que faz parte da nossa vida, que está na casa de todos os brasileiros e brasileiras há tantos anos.
Secretário, o governo do Brasil na rua já realizou cerca de 10 edições em diferentes cidades do país e alcançou um público de mais de 60 mil pessoas atendidas. Quais são os serviços ofertados e quais os mais procurados?
A gente conta com a contribuição de mais de 12 ministérios, são muitos serviços na ponta. A gente costuma dizer que é de forma clara, direta, sem burocracia, sem agendamento, é só levar o documento e ter acesso a essas políticas. Tem da Secretaria-Geral da Presidência o ID Jovem, que dá acesso à passagem gratuita e meia entrada nos eventos de cultura. Tem o INSS fazendo perícias, fazendo agendamento de benefício previdenciário, dúvidas sobre benefício previdenciário, BPC, o LOAS, o Conselho de Recursos, esse sem dúvida é o mais procurado, mas tem também o MDS fazendo, em parceria com as prefeituras, atualização do Cade Único, atendimento das condicionalidades, atividades e dúvidas sobre o Bolsa Família, divulgação dos programas sociais do governo do Brasil. O Ministério da Saúde também é muito procurado, porque tem saúde digital, vacinação, testes rápidos, unidade móvel odontológica também é bem procurado. Mas Ministério das Mulheres, Defensoria Pública da União, tirando dúvidas sobre benefícios previdenciários e dando entrada em benefícios previdenciários, né, na Justiça, AGU fazendo atendimento também de demandas do INSS, Correios, Caixa Econômica indo com sua carreta. É incrível, assim, a gente ver pessoas que saem de lá já com o contrato pronto do Reforma Casa Brasil, que é uma política nova do governo do Brasil, mas também fazendo abertura de conta, renegociação de dívidas, apoio a diversos programas do governo do Brasil que são atravessados pela Caixa Econômica Federal, como Pé de Meia, Gás do Povo e muitos outros. O Banco do Brasil fazendo atendimento bancário e acesso a microcrédito. E tem outro, assim, que foi uma surpresa pra gente. É que é fila, assim, que a gente fica sempre muito surpreso, que é os simpatinhas, assim, que as pessoas vão, levam seus pets, gatos e cachorros, saindo lá com a microchipagem, com a RG animal e com as vacinas. Assim, teve casos que as pessoas levaram 15 animais e a gente conseguiu fazer toda a vacinação lá. Então, esse também é muito procurado. Mas tem muitos outros, INCRA, Ministério da Cultura, MIR, muitos outros serviços, mas acho que esses três são, sem dúvida, os mais procurados.
E ele acontece sempre nas periferias da cidade para onde o governo na rua está indo, né? Quem é que costuma ir até lá fazer esse atendimento?
A gente, sob o comando do ministro Guilherme Boulos, optou por priorizar as periferias porque a gente entende que é a localidade onde as pessoas têm mais acesso, mais dificuldade de acesso a esses programas e políticas. Então, a partir de um processo de escuta dos movimentos, das lideranças locais, a gente escolhe as periferias e o público é variado, assim, desde os arredores ali da comunidade, como também tem gente que vem de quilombos mais distantes, porque querem ter acesso a essas políticas, querem participar da agenda dos ministros ao longo do dia, como também territórios indígenas. Então, o público maior é daquela comunidade, né, geralmente daquela favela, daquela comunidade, mas a gente tem se surpreendido positivamente com o público de lugares mais distantes.
Para o governo é uma oportunidade também de estar próximo da população, né? Inclusive fazer uma escuta ativa. Quais são as principais demandas apresentadas?
A gente tem aproveitado a ida da esplanada para os territórios, porque são vários ministérios, então é o governo do Brasil indo para as periferias, colocando o pé nos territórios, o pé no barro, para fazer processos de escuta mais qualificado a movimentos sociais organizados, nacionais e locais. Então a gente tem feito processos de reuniões com lideranças locais, mas também a reunião do Fórum de Participação Social, que tem em todos os estados do país e que é uma política de participação social nova desse governo Lula.
Pois é, os movimentos sociais, eles também participam, né, do Fórum de Participação Social. Como é que é essa interação? Como é que tudo isso se converte depois em melhoria dessas políticas públicas que você mencionou aqui agora?
Os movimentos ligados ao Fórum, eles participam do Governo do Brasil na Rua desde antes, então, na definição do local, na definição da agenda dos ministros, como também tem esse espaço de uma escuta mais qualificada. Então, eles apresentam as demandas que vão desde ajuda na solução de conflitos fundiários, de regularização fundiária, a acesso a políticas públicas, a aprimoramento de políticas públicas, a auxiliar em abertura de negociação com o governo do estado, com a prefeitura. Então, são demandas variadas, né, de saúde, de educação, enfim, geral. Então, a gente usa o Governo do Brasil da Rua para fazer também um processo de escuta qualificado e a gente vai monitorando isso ao longo do tempo. Então, o que é do governo federal, a gente destrincha entre os ministérios, o que é de governo do estado, manda para o governo do estado, o que é demanda de prefeitura, envia para a prefeitura, e a gente vai monitorando e dando retorno a partir de reuniões já estabelecidas e programadas com o Fórum de Participação Social do Estado.
E onde é que serão os próximos eventos do Governo do Brasil na Rua e qual é a meta das cidades?
A gente vai passar por todas as capitais do país até o mês de junho, julho. O próximo vai ser dia 8 de abril. A gente vai fazer dois, excepcionalmente, em cidades atingidas pelas enchentes de Minas Gerais. Então, vai ter dia 8 em Ubá e dia 9 e 10 em Juiz de Fora. E, em seguida, a gente vai passar por Fortaleza, João Pessoa, Recife e Rio Branco. Então, a gente hoje já disparou os dois convites para os ministérios, mas a gente vai, até o final desse período, girar o país inteiro por todas as capitais e algumas cidades do interior também.
Ah, isso que eu ia perguntar. Então, não necessariamente só capitais, né? Pode ser que outras cidades que tenham importância regional ali no estado,
exatamente,
né?
Exatamente. A gente tem ouvido dessas idas uma demanda muito grande também de levar esses serviços e políticas às cidades que estão nos arredores ali da capital, porque também o interior é o lugar onde a gente detecta que tem mais vulnerabilidade de acesso a esses serviços e políticas públicas.
Muito bem, nós conversamos com a Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular. Muito obrigada, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, é uma honra estar por aqui.
Um conjunto de propostas para melhorar a rotina e garantir direitos a trabalhadores por aplicativos foi apresentado hoje.
Elas foram discutidas entre governo federal, empresas e representantes dos trabalhadores, e algumas já entrarão em vigor em 30 dias.
É o caso das novas estruturas físicas, com pontos de apoio para descanso e alimentação e de transparência sobre os valores pagos a eles.
As novas medidas são fruto de mais de 3 meses de debates com motoristas e entregadores de aplicativos em um grupo de trabalho interministerial criado para propor melhorias a esses trabalhadores. Segundo o relatório final divulgado nesta terça-feira, agora haverá mais transparência nos preços das corridas e entregas por aplicativos. As plataformas terão que informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. A nova regra será publicada em portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e as empresas terão 30 dias para se adequar. Além disso, os entregadores terão mais estrutura para trabalhar. Um convênio com a Fundação Banco do Brasil prevê a instalação inicial de 100 pontos de apoio, equipados com banheiro, água, vestiário, área para alimentação, descanso e conectividade, como reforçou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Essa é uma demanda e uma luta histórica desses trabalhadores, que trabalham o dia inteiro e não tem um lugar para usar o banheiro, não tem um lugar para se alimentar. Não tem um lugar para carregar o celular, que é o instrumento de trabalho deles. A partir de agora terão. A partir da assinatura desse acordo de hoje, começará já nos próximos meses a instalação dos primeiros 100 pontos de apoio, tratando esses trabalhadores com dignidade.
O relatório também traz propostas para melhorar a remuneração dos entregadores, que ainda passarão pelo Congresso Nacional. Uma delas é elevar o valor mínimo pago pelas plataformas a cada corrida, de R$7,50 para R$10. Após 4 quilômetros, o valor adicional por quilômetro passaria de R$1,50 para R$2,50. Outra mudança é a inclusão da categoria trabalhador de plataforma de digital nas notificações de acidentes de trânsito, o que dá mais amparo jurídico para os profissionais acionarem a Justiça do Trabalho quando necessário. Para Edgar Francisco da Silva, presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, são mudanças necessárias diante da rotina exaustiva dos trabalhadores.
Com os valores baixos que pagam, a gente tem que ficar de mais ou menos 12 horas de trabalho, de 6 a 7 dias por semana. Esse é o começo de muitas outras conquistas que a gente precisa ter.
Também será criado um comitê, coordenado pela Secretaria-Geral, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai monitorar todas essas ações. Reportagem Graziela Mendonça.
Ministro dos Transportes, Renan Filho, falou hoje em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação, sobre o apoio aos caminhoneiros com a fiscalização sobre o preço mínimo do frete.
Ele também comentou sobre o andamento das obras em rodovias e sobre o programa CNH do Brasil.
O governo do Brasil vai fiscalizar todos os fretes para garantir o cumprimento do piso mínimo. A declaração foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta terça-feira, durante participação no programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação. Ele ressaltou que já há uma medida provisória em vigor desde a última sexta-feira para proteger os caminhoneiros e reforçar as regras do transporte rodoviário.